Graças ao Senhor, né?
Amém.
Mais uma vez, estarmos diante da palavra do Senhor. Semana passada, compartilhamos e pudemos ver quanto o Senhor realmente ama Pedro, né? E ele nos representa. Pedro nos representou perante o Senhor Jesus. Todos nós temos uma grande capacidade de negar o Senhor e não negar a nós mesmos, né? E sendo que o Senhor Jesus sempre aconselhando pelo Espírito Santo, negue-se a si mesmo. E por outro lado, o inimigo dizendo, não negue a si mesmo. E começamos aqui, vamos ler o último versículo do, aliás, antes de Jesus ser entregue a Pilatos, vejamos o versículo 27 do capítulo 18 de João, onde diz, Pedro negou outra vez, aqui já pela terceira vez, negou uma vez, negou outra vez e negou outra vez. Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Galo cantou. Oxalá nós vemos o que aconteceu depois que o galo cantou. Pedro se lembra das palavras de Jesus. Oxalá que cada um de nós tem um galo para cantar, né? E mostrar o quanto nós estamos negando o Senhor e não negando a nós mesmos. Lembrar-se da palavra de Jesus, que o pior para a nossa vida é negar o Senhor e não negar a nós mesmos. Nós vemos que, porque o Senhor Jesus fez com que o galo cantasse, né? Porque, na verdade, no terreiro dos discípulos, quem cantava era Pedro. Ele cantava de galo, ele era o que sabia tudo, ele era mais forte, ele era inteligente, ele era o mais possante em termos de fé. Ele mostrava sua força, mas era uma força natural. E o Senhor Jesus fez com que agora ele reconheça que ele tem que andar humildemente, submisso, né? Ter um galo sobre sua cabeça. Alguém tem que estar acima do nosso ego. E nesse caso, foi esse galo que cantou e fez Pedro reconhecer o quanto verdadeiramente ele necessitava de se humilhar e se arrepender. O quanto nós precisamos nos arrepender das convicções que temos acerca de nós mesmos, né? A dependência que temos da nossa própria inteligência, a dependência que temos da nossa própria espiritualidade, e nos arrojamos sobre os irmãos com uma espiritualidade que aparentemente é algo brotado do Espírito Santo, mas quando for ser testada, vamos precisar, né, de que esse galo cante nos nossos ouvidos e diga, essa espiritualidade aí é palha. Essa espiritualidade vem da tua carne. Essa aparência de piedade não vem de você, não vem de Deus, ela vem da tua carne. Então precisamos tomar esse cuidado, né? Nos render ao Senhor de todo nosso coração. Bom, deixando assim a experiência de Pedro, agora nós vamos ler do verso 28 até o verso 40, onde aqui Jesus é levado perante Pilatos e Pilatos define, decide assim, não o destino do Senhor, mas ele toma uma decisão que os judeus pressionaram a ele a tomar essa decisão. Verso 28 diz, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Os judeus, eles guardavam o mandamento de tomar a Páscoa incontaminado, então eles não queriam se contaminar, se relacionando com o Senhor Jesus ali. Porque para eles, o Senhor Jesus era como se fosse um fermento que ia fermentar, né, a vida deles, trazer fermento para a festa da Páscoa. Mal eles sabiam que seria realmente ele a verdadeira Páscoa, a mais pura Páscoa, né, que superava aqueles milhares e milhões de cordeiros que foram sacrificados, e ele representava todos, e Cristo é a realidade de todos aqueles, né? Então Pilatos saiu e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe, então, os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então, temos aqui a entrevista de Pilatos, audiência de Pilatos com Jesus, que é a audiência que os judeus não quiseram entrar, e também a conversa, as perguntas que Pilatos faz a Jesus, a questão que ele coloca se ele verdadeiramente é o rei dos judeus, e também a resposta do Senhor Jesus, que verdadeiramente ele é rei, mas ele, o reino dele não é deste mundo. E em seguida também ele responde a Pilatos, não negando que verdadeiramente ele é rei sobre os judeus. Ele diz que eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A verdade que verdadeiramente ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. Então temos esta audiência, né, de Pilatos com o Senhor Jesus. Nós vemos nas escrituras que Deus sempre envia a sua palavra para as lideranças primeiro. Quando vemos lá no profeta Ageu, a palavra do Senhor enviada a Ageu, foi enviada primeiro a Zorobabel. Ageu falou com Zorobabel, que era o governador de Judá. E também quando nós vemos a palavra de Deus enviada às sete igrejas do Apocalipse, o Senhor envia para o anjo da igreja, para aquele governo local. E aqui o Senhor está sendo enviado para Pilatos, governador da Judéia. E nós vemos que o Senhor Jesus, conforme a profecia de Isaías 16, né, que diz, envia o Cordeiro ao governador da terra. Para um testemunho, Jesus mesmo falou, para que desse testemunho da verdade. O Senhor Jesus deu testemunho da verdade. Ele mostrou o contraste que há entre o reino dele e o reino de Pilatos. O reinado do Império Romano. E vemos aqui em Atos, capítulo 2, verso 22 e 23, vemos o Senhor sendo enviado, Deus entregando o seu filho, verso 22 e 23, capítulo 2 de Atos. Diz assim, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, ninguém entregou, foi o Pai que entregou. Tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aí, assim como Abraão entregou a Isaac para ser morto naquele lá no Monte Moriá, Deus entregou o seu filho Jesus. Entregou por seu determinado conselho e presciência. O Senhor realmente estava no controle, Deus estava no controle de todas as coisas, entregando o seu filho Jesus. Isto foi uma oferta de Deus de graça para todos os homens, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então foi uma... Quando nós vemos que Cristo foi entregue, Deus entregou a graça, Deus entregou a vida da humanidade, Deus entregou a salvação da humanidade. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E mostra aí que foi uma oferta voluntária, foi uma oferta de amor que Deus deu à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi entrevistado por Anás, por Caifás, ele foi examinado por eles, né? E eles estavam com ódio do Senhor Jesus, e também eles enviaram Jesus a Pilatos, porque eles não queriam fazer o sacrifício de Jesus. Foi enviado a Pilatos, depois Pilatos envia Jesus a Herodes. Herodes olha o Senhor Jesus e despreza o Senhor Jesus. Então, e daí Pilatos também chega a esse momento final que ele faz mais uma audiência com o Senhor Jesus e depois entrega ele para ser crucificado. Vemos aqui, capítulo 23 de Lucas, a atitude de Herodes perante o Senhor Jesus Cristo, onde se cumpre as escrituras que o Senhor Jesus era desprezado. Capítulo 23 de Lucas, do verso 8 ao 11, vejamos assim. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava-se que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Veja bem, mediante tanta acusação, o Senhor Jesus nada respondia. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Para isto serviu o Senhor Jesus, para que eles se fizessem amigos. Agora veja Isaías 53:3, como o Senhor Jesus era desprezado. Ele diz, e era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Herodes, por ser grande demais, desprezou o Senhor Jesus. Mas até os mais pequenos desprezaram o Senhor Jesus, porque nós mesmos o desprezaríamos se ele viesse no nosso tempo, porque diz assim que, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, assim como Herodes não fez caso do Senhor Jesus, também nós poderíamos agir da mesma forma. E ele foi levado a Pilatos, né? Também no versículo 7, diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós devemos aprender com Jesus que no sofrimento, na perseguição e no ódio das pessoas, nós devemos silenciar. Porque aprendemos uma lição importante, considerando, por exemplo, na questão da lei, os advogados conhecem bem a lei para poder defender o seu réu, o seu acusado. Então, nós sabemos que o advogado perante a lei é aquele que tem a voz. É ele que vai falar. Então, nós devemos aprender uma coisa, que quando somos perseguidos, quando somos odiados, quando somos injuriados, quando nós somos desprezados, o silêncio é a arma que temos para que nosso advogado nos defenda. O Espírito Santo é nosso advogado e Jesus é nosso advogado no céu. E se silenciarmos e esperarmos o veredito dele, é que é o verdadeiro. Paulo dizia assim, que eu mesmo não sendo culpado, não me considero justificado. Ele disse, quem me julga é o Senhor. Jesus estava entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus que tinha o julgamento. Então Jesus silenciou. Porque também o seu silêncio é porque ele havia assumido a nossa culpa. Então, ele não se levantou em defesa de si próprio. Graças a Deus, que ele defendeu a nós lá na cruz, em silêncio. E ele venceu Satanás. Ele venceu as trevas. Ele venceu o mundo. Graças a Deus, Jesus Cristo é o vencedor. Ele é o primeiro vencedor. As primícias, graças a Deus. Jesus Cristo seja glorificado eternamente. Por exemplo, nós vemos que eles não acharam, Pilatos disse que não achou crime algum em Jesus. Nós vemos na sequência do capítulo 19. Mas por que não achou? Porque ele não tinha crime. Os judeus acusaram que o crime dele era porque se passava por filho de Deus. Ele só falou a verdade, ele era o filho de Deus mesmo, ele é o filho de Deus. E também ele disse, em certa ocasião, que ele, se destruíssem aquele templo, ele em 3 dias reconstruiria, levantaria de novo, e estava falando do seu corpo de ressurreição. Seu corpo ficou 3 dias na sepultura, ao terceiro dia levantou, e aí está o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, para que Deus habite nele. E também vemos que também aqueles que seguem a Jesus, o único crime que os cristãos cometem é o de seguir a Jesus, os verdadeiros cristãos. É também... Vamos ver que a última entrevista, né, o interrogatório antes da condenação do justo, né, que foi que eles fizeram? Vamos ver a última parte aqui de João 18, verso 40. Então todos voltaram a gritar, dizendo... Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Eles pediram a um criminoso para que fosse solto o criminoso e Jesus fosse condenado. Também lembramos de nós, Jesus não cometeu crime algum. Os pecados todos eram nossos e nós fomos soltos. E aqui eles escolheram soltar Barrabás, um assassino, um criminoso, um homicida, e que Jesus fosse crucificado. Aqui em Atos também, capítulo 2, aliás, 3, verso 13 e 14, veja o que Pedro diz. Ele diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Preferir um homem homicida do que o Senhor Jesus. Olha quantos crentes hoje são amigos de homens pecadores, se assentam na roda deles. Quantos estão fazendo o que os judeus fizeram, sentando na roda de pecadores, escarnecedores, tendo pecadores como amigos e deixando a amizade com Jesus, deixando de ter aquela comunhão preciosa. Deus fala para Jeremias, se você apartares o precioso do vil, serás minha boca. Então, ele disse que convertam-se eles a ti e não tu para eles. Então, vemos quanto realmente nós falhamos muitas vezes em estar se relacionando com aqueles que realmente magoam o Senhor Jesus, né? Com seus pecados. Nós vemos que, irmãos, devemos nos apartar de tudo aquilo que foi motivo de Jesus ter sido crucificado. E Barrabás assassino, Jesus morreu pelos assassinos. Agora, os judeus quererem ser amigo de Barrabás, um assassino que não se arrependeu dos seus assassinatos, que não se arrependeu da sua natureza pecaminosa, nós devemos realmente ver que os judeus estavam muito cegos mesmo. E nós devemos olhar, amar o que Deus ama, né? E odiar o que Deus odeia. Devemos realmente ter um coração que sempre escolhe o Senhor Jesus. Então, vemos aqui uma entrevista, algo importante nesse capítulo, que é a questão do reino que o Senhor Jesus coloca aqui. Vamos ler do versículo 33 ao 36, ao 37, melhor dizendo, diz assim, Pilatos pergunta, vamos ler do 33, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Fez uma pergunta. Respondeu Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Pilatos, de fato, não era judeu, então não tinha nada a ver com esse rei. Então, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Essa foi sua resposta. O que ele fez? O que ele fez é vir trazer um reino celestial para este mundo. Pregou sobre este reino, anunciou este reino, ofereceu a entrada das pessoas nesse reino. Porque é um reino celestial, é um reino diferente deste mundo. A palavra do Senhor fala que o reino de Deus, aqui está a qualidade do reino de Deus. Podemos ver a qualidade do reino de Deus em Romanos, quando Paulo fala sobre o reino de Deus. Romanos 14, ele diz que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isto é o reino de Deus. E também, aqui ele diz, no verso 9 de Romanos 14, no 14, 17, ele fala da definição do reino, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não se trata de algo natural, como a comida é para nós, como a bebida, mas é algo virtuoso, que é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, no Espírito. E também vemos aí a qualidade deste reino, é um reino celestial, é um reino de virtude, de justiça, de paz, de alegria do Espírito Santo. E a posição do reino é esta aqui, verso 9. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, o reino de Cristo é totalmente diferente do reino do mundo. Qual é a posição do reino do mundo? Se nós olhamos como de que consiste o reino do mundo, como ele se comporta, como ele, qual é a sua qualidade. Temos aqui em Mateus 20, verso 25, disse: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Olha, o reino do mundo tem já aí uma característica. Quem governa são os grandes. Mas o reino de Deus, quem vai governar é o mais humilde de todos os homens, Jesus Cristo, homem. E aqui, os povos são dominados pelos grandes que exercem autoridade sobre eles. E Jesus coloca agora a expressão do reino entre nós. Ele diz: não será assim sem entre vós, não será assim entre vós, não será como o governo de Pilatos, não será como o governo de César, não será como nenhum governo deste mundo. O reino de Deus será diferente para vocês. Eu trago um reino que é muito diferente do que vocês veem na terra. Então ele diz, foi isso que Jesus falou: olha, meu reino não é deste mundo, meu reino é diferente do teu, Pilatos. Meu reino é diferente dos de César. Então, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Essa palavra aqui muda. Serviçal e depois servo, quer dizer escravo. Bom. Muitos crentes nem sequer querem ouvir essa palavra escravo. Muitos crentes não têm capacidade nem de submeter a seus irmãos. Muito mais de se tornar um escravo pelo reino de Deus. Então, enfrentamos muitas dificuldades na própria vida da igreja, porque irmãos não admitem estar submissos a outros irmãos. Aí diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Ah, mas Jesus se submeteu. Diz aqui: mas para servir, para ser escravo e para dar a vida, a sua vida em resgate de muitos. Se nós não temos o espírito de servir, tampouco teremos o espírito de sacrifício. Precisamos ter o espírito. Uma vez um determinado irmão disse que o ciúme, a inveja, significa que alguém está sobre o nosso ego. E no reino de Cristo, o ego tem que ficar de fora. Mas no reino dos homens, o ego é que prevalece. O eu sobre os outros prevalece. Mas no reino de Cristo, não. Então vemos aqui que Jesus fala no verso 36 de João 18: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Outra característica do reino deste mundo: ele tem que ser forte para se defender. Mas no reino de Cristo é diferente. Os fracos é que vencem. Aqui, no reino deste mundo, os servos têm que lutar por seus reis. Mas no reino celestial, quem luta é o rei. É o Senhor Jesus que vai à frente de nós. Mas no reino do mundo, os servos têm que dar a vida pelo seu rei. Né? Tem que morrer pelo seu rei. Agora, o reino que Jesus está pregando Ele morreu pelos seus servos. Então, é o oposto do reino deste mundo. Jesus tem um reino sublime, maravilhoso, que traz alegria, felicidade, né? Gozo e paz, justiça. Não há nenhuma injustiça. A palavra de Deus diz que nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, porque será o reino eterno de Deus. Então, Jesus não fez nada disso. Ele falou para Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, ah, meus servos já pelejariam contra o Império Romano para me defender. Mas não. Agora, no verso também, a posição do reino, vemos também a posição do reino, capítulo 19, verso 11, diz assim, verso 10 e 11, disse-lhes, pois, Pilatos, não me falas a mim, não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Então, nenhum poder terias contra mim, disse Jesus a Pilatos, se de cima não te fosse dado. Se Jesus não quer que algum governador deste mundo, algum rei, algum presidente, tome determinadas decisões, o Senhor Jesus poderá impedi-lo no momento que quiser. Porque o céu governa sobre a terra. O reino de Deus está acima de todos os reinos deste mundo. Nós pensamos que Deus não está no controle. Ele está no controle. Devemos glorificar o Senhor, porque o reino de Deus está acima de tudo. Também vemos que Paulo recebeu um testemunho do Espírito Santo, né, sobre esse testemunho de Jesus, né, que no verso 37 também disse, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Então, entendeu Pilatos que Jesus é rei, seja de um reino celestial ou terreno, enfim. Ele disse que era de um reino celestial, que não era deste mundo. E Pilatos entendeu, então, que de fato ele é rei. Logo, tu és rei? Perguntou. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A verdade é esta, os reinos do mundo pertencem ao Senhor e ao seu Cristo. E um dia essa voz vai gritar, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, porque o usurpador será arrancado deste mundo. Então, aí diz, testemunho da verdade, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E vemos, então, que Paulo coloca esse testemunho em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Deus tem levantado o testemunho do Senhor Jesus aqui. Verso 12 e 13. Paulo diz assim, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo está dando recomendação a um obreiro. O obreiro deve batalhar a boa milícia da fé, tomar posse da vida eterna, para o qual foste chamado, e também o obreiro deve ter feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Daí ele diz assim, mando-te, qual é esse testemunho e essa boa confissão que devemos ter? Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. E guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Até a aparição dele, nós devemos ter um testemunho de boa confissão, assim como teve Jesus perante Pilatos, um testemunho de boa confissão. Agora, irmãos, existe algo muito, muito interessante de saber. Muitos têm uma boa confissão, mas não têm um bom testemunho. Jesus teve testemunho da sua boa confissão. Então, não adianta nós professarmos algo sem testemunho. Devemos ter um testemunho de boa confissão. Então, porque Jesus, na verdade, ele é o testemunho da verdade, como ele falou diante de Pilatos: eu vim a este mundo a fim de dar testemunho da verdade. Ele é a própria verdade. Deus é a verdade, está lá em Deuteronômio. Deus é a verdade. E Jesus veio dar testemunho da verdade. Esse realmente é o seu bom testemunho. Jesus é a verdade. Jesus não tem nada que... A Bíblia diz, impossível é que Deus minta, porque Deus é a verdade. Então Jesus tem o quê? O testemunho da verdade, o testemunho da sua boa confissão. Ele tem a confissão da verdade, o anúncio da verdade, a expressão da verdade, a vida da verdade, a essência da verdade. Ele tem verdadeiramente o fundamento da verdade. Ele é o fundamento da verdade. Graças a Deus. E também vemos então que devemos ter um testemunho de boa confissão, assim como Jesus. E também, Pedro, ficamos com o testemunho de Pedro a respeito de Pilatos, né? Deus julgará Pilatos pelo fato de não tomar a decisão de soltar o Senhor Jesus, mas Pedro dá testemunho de que ele desejava soltá-lo e os judeus impediram ele. Então, ficamos com esse testemunho. E também queremos mostrar assim que circula um mistério sobre o Senhor Jesus quando ele é preso para ser crucificado, porque eles não compreendem, não entendem que ele é o Cordeiro de Deus. Eles não conseguem discernir Isaías 53. Eles não conseguem ver as Escrituras onde mostra realmente que o Cordeiro estava ali. Toda a descrição do Cordeiro, Isaías 53, sofredor, desprezado. Eles poderiam discernir que estavam realmente diante de seus olhos com o Cordeiro de Deus. E por que isso? Porque de fato, Jesus é o mistério da piedade. Em 1 Timóteo 3,16, e mistério não se compreende, não se estuda. A única forma de conhecer um mistério é pela revelação de Deus. Eles podiam estudar Isaías 53 mil anos, mas se o Espírito Santo não abrisse seus olhos, nunca descobririam que esse mistério era o Senhor Jesus Cristo. Então, verso 16 de 1 Timóteo 3 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha, o mistério da cruz é grande mistério. Talvez a gente chegue na glória e ainda não tenhamos conhecido profundamente o mistério da crucificação. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Graças a Deus. Que o Senhor, né, seja glorificado. Ele é maravilhoso. O Cordeiro de Deus foi entregue. E ele é o mistério da piedade. Graças a Deus que este mistério nos salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.